Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quarta-feira, 28 de julho de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Vinícius Sampaio, Central Técnica, Zé Roberto. Boa tarde, está começando o Bate-Bola Nacional. Seleção masculina de futebol está nas quartas de final dos Jogos de Tóquio. Brasileiros fazem história ao avançarem de fase no tiro com arco e nas duplas de tênis feminino. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Fique por dentro.
Vamos ficar por dentro com o que está acontecendo no mundo da bola com ele, Bruno Mendes.
E vamos começar com os resultados desta terça-feira. Pela Série B, o Botafogo venceu o CSA por 2-0. Copa do Brasil, jogos de ida, oitavas de final, o Criciúma venceu o Fluminense por 2-1, o Grêmio em Salvador venceu Vitória por 3-0. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Série B do Brasileirão com Avaí e Remo. Pelo Campeonato Acreano, tem Galvez e Plácido de Castro. Pelo Amapaense, Macapá e Independente. Copa do Brasil, 4 jogos, 16h30, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, 19h15, Santos e Juazeirense, às 21h30 tem Atlético Mineiro e Bahia, e o jogo que a Nacional transmite, São Paulo e Vasco da Gama. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
Maria Portela foi eliminada nas oitavas de final do judô até 70 quilos da Olimpíada de Tóquio, em luta polêmica. A vitória da russa Maldina Taimazova foi decidida após a brasileira receber uma terceira punição por falta de combatividade. Também no judô, Rafael Macedo, que não passou da estreia na categoria até 90 quilos, foi superado em apenas 30 segundos pelo cazaque Islam Bozbaev. Maria Portela e Rafael Macedo terão uma nova chance de brigar por medalha no sábado, na disputa por equipes, novidade na edição olímpica deste ano. Ana Sátila e Pepe Gonçalves estão na semifinal da canoagem slalom nos Jogos Olímpicos, que está marcada para a madrugada desta quinta-feira. Luiz Stefani e Laura Pigós venceram de virada por 2-1 as norte-americanas Bethany Matek Sands e Jéssica Pegula e estão na final inédita para o Brasil do tênis de duplas dos Jogos. No tiro com arco, Marcos da Almeida superou o britânico Patrick Houston e o neerlandês Jeff van der Berg e conquistou a vaga nas oitavas de final. Com a vaga, Marcos da Almeida tornou-se o melhor arqueiro brasileiro na competição. O pugilista brasileiro Keno Machado derrotou na sua estreia o chinês Da Xiang Shen, categoria 81 quilos. Com este resultado, Keno avançou para as quartas de final do torneio. No futebol masculino, a seleção brasileira venceu a Arábia Saudita por 3-1 e avançou para as quartas de final, onde enfrentará a seleção do Egito, que venceu a seleção da Austrália por 2-0. No próximo sábado, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Pois é, a gente abriu o boletim falando do judô, mas quem vai explicar melhor essa história é Lincoln Chaves.
A judoca Maria Portela foi eliminada nas oitavas de final da categoria até 70 quilos da Olimpíada de Tóquio em uma luta polêmica. O combate contra Madina Taimazova, do Comitê Olímpico da Rússia, já na madrugada desta quarta-feira, pelo horário de Brasília, foi o segundo da gaúcha na capital japonesa e durou quase 15 minutos. 10 só no Golden Score, que é o tempo extra, no qual vence o atleta que pontuar primeiro. A vitória da russa foi decidida após a brasileira receber uma terceira punição por falta de combatividade. Durante a prorrogação, Portela chegou a derrubar a adversária com parte das costas no tatame, o que configuraria um vazare. É uma pontuação intermediária, mas serviria para classificá-la. O lance foi conferido pela arbitragem de vídeo, que nada assinalou. Para a revolta de judocas e ex-judocas brasileiros, como o medalhista olímpico Flávio Canto e o campeão mundial Luciano Correia. Depois da luta, ainda emocionada, a gaúcha descartou culpar o árbitro e avaliou que poderia ter sido mais agressiva. Outro brasileiro a competir no tatame japonês foi Rafael Macedo, que não passou da estreia na categoria até 90 quilos. O paulista foi superado em apenas 30 segundos pelo cazaque Islam Bozbaev. Tanto ele como Portela terão nova chance de brigar por medalha neste sábado, na disputa por equipes, que é uma novidade na edição olímpica deste ano. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Bom, nós vamos continuar aí com o Lincoln Chaves, que vai nos trazer agora notícias da natação.
A natação do Brasil disputou duas finais no sexto dia da Olimpíada de Tóquio, mas passou longe do pódio. Nos 200 metros nado borboleta, ainda na noite de terça-feira, pelo horário de Brasília, Leonardo de Deus ficou em sexto lugar, com tempo de 1 minuto 55 segundos e 19 centésimos, 24 centésimos acima da marca que fez na semifinal, quando marcou o segundo melhor tempo. O nadador brasileiro de 30 anos celebrou a participação inédita em uma final olímpica.
Eu busquei entregar o meu melhor nessa minha terceira edição de Jogos Olímpicos. Uma das coisas que, desde o início, eu estava buscando, estava procurando, era a minha final olímpica. O sonho com a medalha olímpica ficou bem mais próximo. E acabou que eu deixei tudo na água, entreguei o meu melhor. Sexto do mundo, final olímpica, melhor tempo da minha vida nas eliminatórias. Eu acho que eu saio daqui de cabeça erguida.
A vitória nos 200 metros borboleta foi do húngaro Krzysztof Milak, recordista mundial. Já no revezamento 4 por 200 metros livres, no início da manhã de quarta-feira, também pelo horário de Brasília, o Brasil ficou na oitava e última colocação, com Murilo Sartori, Breno Correia, Luiz Altamira e Fernando Scheffer. Este último bronze nos 200 metros livres na última segunda-feira. Os brasileiros completaram o revezamento em 7 minutos, 8 segundos e 22 centésimos, quase meio segundo acima do tempo da eliminatória. Depois da prova, Scheffer destacou a juventude do quarteto, cuja média de idade é de apenas 22 anos.
A expectativa é sempre a gente quer mais, né? A gente é muito competitivo, mas eu acho que a gente tem que ter o pé no chão também, saber que a gente tem que avançar um passo de cada vez. A gente é uma equipe muito nova, tenho certeza que a gente tem muito a evoluir ainda. É saber avaliar os nossos pontos positivos, saber melhorar os nossos pontos negativos e... Nossa Olimpíada acabou, mas tem muita coisa pela frente ainda, né?
O quarteto da Grã-Bretanha levou o ouro no revezamento. O Comitê Olímpico Russo ficou com a prata e a Austrália com o bronze. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Bom, e depois da vitória sobre as norte-americanas, Luísa Stefani e Laura Pigossi falaram sobre a classificação histórica para a semifinal de duplas feminina no tênis.
Incrível, tô tentando comemorar um pouco, digerir, foi um baita jogo, a gente tá levando todos os jogos ponto a ponto, indo até o final, lutando, não tem jogo fácil aqui, e todas essas meninas são campeãs, são ótimas simplistas, jogadoras, já ganharam medalha olímpica, Matec, então... É uma grande vitória, mas acho que o mais importante é a gente fazer o nosso, continuar competindo com todo o coração e cada ponto fazendo o nosso melhor.
Laura. Basicamente o que ela falou, é uma honra sempre jogar pelo Brasil. Acho que a gente joga com alma e coração. Desde o começo a gente vem falando que a gente quer levar essa medalha para o Brasil e não qualquer medalha, a gente quer de ouro. A gente veio aqui com uma missão, não importa contra quem a gente jogue. As meninas jogam muito bem, mas a gente acredita que a gente pode jogar de igual para igual com todas.
E a brasileira Andréia Silva tornou-se nesta quarta-feira a primeira mulher da história a apitar uma partida masculina de basquete nas Olimpíadas. Temos que parabenizá-la, não tem jeito. Valdir Luiz está conosco, boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid.
Vamos falar então sobre a classificação da equipe de futebol do Brasil para a fase de quartas de final, quando enfrentará a seleção do Egito.
O Brasil não fez uma brilhante partida como fizeram na estreia, mas foi um time pontual. Venceu por 3-1, fez 1-0 no início, depois tomou o gol do empate ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com uma grande atuação do Claudinho, do Anthony e do Richardson, o Richardson fez mais 2 gols e o Brasil venceu por 3-1 e agora vai pro mata-mata, né? E com grande possibilidade de mais uma vez conquistar a medalha de ouro, já que o Brasil conquistou em 2016 no futebol.
Maravilha.
Campeonato Brasileiro Série B.
O Botafogo venceu o CSA por 2-0, passou para 19 pontos, permanecendo na 11ª colocação. Já o CSA subiu uma posição, passando para a 12ª com 12 pontos. E o jogo, Valdir?
Olha, foi um bom jogo, hein? Olha, eu acreditava que o Botafogo pudesse vencer, mas ontem venceu e jogou bem. Porque o mais importante, primeiro tempo foi um jogo até um pouco igual. O CSA criou muito pouco, o Botafogo estava criando, mas estava encontrando dificuldade, que o CSA jogava com uma linha de 3 zagueiros, mas o Botafogo fez o gol aos 40 minutos do primeiro tempo, aí depois no segundo tempo o Botafogo tomou conta do jogo, fez 2-0, mandou bola na trave e se forçasse talvez conquistasse um resultado até mais elástico, mas foi um ótimo resultado que o Botafogo subiu na tabela, consegue 2 vitórias consecutivas, mantém uma boa regularidade jogando em casa e agora vai jogar com o Vasco, né? Que é um clássico de alto nível nacional, né?
Você está falando pelo Campeonato Brasileiro.
Brasileiro,
é. Beleza.
Eu jogo contra o Vasco pelo Brasileiro, sábado às 9 da noite.
Maravilha. Mas logo mais temos Avaí e Remo, jogo válido pela 5ª rodada. Estão botando aí as rodadas atrasadas em dia, né?
É, isso é importante, né? Colocar para que todo mundo entre no segundo turno com o mesmo número de jogos.
Exatamente, é sempre bom.
Copa do Brasil.
Pois é, como já foi amplamente anunciado, o Fluminense perdeu o jogo de ida para o Criciúma por 2-1. E logo após o encontro, o técnico Roger Machado falou sobre a derrota.
O favoritismo ele não entra em campo, isso é o primeiro de tudo. E nós estamos falando de uma fase da competição em que o adversário está aqui por seus méritos. E, de fato, essa irregularidade em alguns desses confrontos é que a gente busca tentar conscientizar os atletas de que não há jogo fácil, não há disputa vencida, né, que o favoritismo a gente consegue e concretiza ele dentro de campo. A partida ela se desenhou com um primeiro tempo ruim, tanto do ponto de vista técnico, né, quanto do ponto de vista tático, em que o adversário conseguiu bloquear as nossas avançadas para dentro do campo, nossos avanços para dentro do campo, e jogava por um contra-ataque, por uma disputa de primeira e segunda bola para conseguir criar com um pouco mais de lucidez. E a gente, na ânsia de querer resolver as coisas, de forma desordenada em muitos momentos, oportunizávamos mais oportunidades do adversário ter a bola do que a gente conseguir criar para concluir a gol, né? Tivemos uma ou duas finalizações no primeiro tempo, apenas de fora da área, e construímos pouco pelos lados, onde a gente deveria usar mais. E o adversário conseguiu um gol nos muitos erros de passe que nós tivemos no jogo, em que tecnicamente não estivemos bem.
Valdir Luiz, a minha colocação para você é a seguinte: você viu o mesmo jogo que o Roger, técnico do Fluminense, viu?
Não. Não viu o mesmo jogo que ele. Com todo o respeito que eu tenho ao Roger, a única coisa que eu concordo com ele quando ele disse que favoritismo não entra em campo. E eu concordo com ele plenamente com o que eu disse ontem aqui. O Fluminense era favorito. O Fluminense jogou com o time que está disputando a segunda divisão do futebol catarinense, que não é uma das grandes forças do futebol nacional, e está disputando um clube que está na Série C. Mas o Criciúma, ou ele acha que o Criciúma é jogar de peito aberto contra o Fluminense? O Criciúma jogou com uma proposta de jogo fechadinho, fez 2-0, e tem um detalhe, hein? O pênalti só é o árbitro que viu aquele pênalti, foi uma barbaridade o pênalti que marcaram a favor do Fluminense. E no último minuto do jogo, o Gabriel do Criciúma perdeu um gol incrível. Se faz 3-1, ficava muito mais difícil. 2-0 era mais difícil. 2-1, eu acho que o Fluminense, se jogar um pouquinho de futebol, tem condição de reverter sábado no Maracanã.
E o Grêmio fez o dever de casa, vencendo Vitória por 3-0. Luiz Felipe Scolari fala sobre o jogo e o próximo compromisso da equipe gaúcha.
A equipe teve uma participação melhor no jogo de hoje. Tivemos já um crescimento maior dos meninos que vinham jogando. Tivemos a ajuda já um pouco mais de um ou dois jogadores mais experientes para dar um pouco mais de tranquilidade a esses meninos. E acho que ganhamos, o resultado foi muito bom, interessante, até por 3-0. A gente sempre fala que é um jogo de 180 minutos, nada está decidido, mas a gente leva uma boa vantagem. Para o jogo de sábado, agora é trabalhar durante o resto da semana, observar quais são os jogadores que poderão estar à disposição para o jogo de sábado, que realmente sábado é bem diferente.
Você viu o mesmo jogo que o Scolari?
Eu concordo com ele. Esse eu concordo. O Grêmio fez uma excelente partida. 3-0 é uma vantagem muito grande que tem o Grêmio pro jogo contra o Vitória. E ele agora vira a chave momentaneamente e vai pro Brasileiro. O Grêmio ficou numa excelente posição, o Astrid. A posição do Grêmio é excelente. Ele pode perder por 3 gols de diferença, que ainda tem a possibilidade de decidir no pênalti. Perder por 4 gols de diferença... Futebol, tudo pode acontecer,
mas
é muito improvável.
Logo mais tem São Paulo recebendo Vasco da Gama. O destaque é de Maurício Costa.
Lisca mal chegou a São Januário e já vai ter a primeira pedreira. O Vasco apresentou o técnico na última sexta-feira e no dia seguinte a equipe entrou em campo contra o Guarani pela Série B. Depois de 3 dias com o grupo, o comandante Cruz Maltino encara o São Paulo nesta quarta-feira no Morumbi às 9h30 da noite pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto promete ser equilibrado. Apesar de estar na Série B, o Vasco vem de goleada sobre o Guarani por 4-1. Do outro lado, o São Paulo sofreu no último jogo pelo Brasileirão, perdendo de 5-1 para o Flamengo. O meio-campista Marquinhos Gabriel quer aproveitar o momento favorável mas sabe da dificuldade.
A gente teve pouco tempo de trabalho, hoje a gente conseguiu ir para o campo, fazer um trabalho tático, um trabalho de pressão no adversário, então a gente sabe que o adversário é muito qualificado, mas a nossa equipe também tem qualidade, vem de uma vitória consistente contra o Guarani, a equipe deles vem de uma derrota, então a gente usar isso aí a nosso favor, fazer um grande jogo lá no Morumbi.
Uma vitória diante do São Paulo fora de casa daria ainda mais moral para o Vasco na sequência da temporada. Contudo, Marquinhos Gabriel sabe que a classificação dificilmente será definida nesta quarta-feira.
A gente precisa entender o jogo, saber que são dois jogos, então a gente precisa jogar equilibrado, né? Não se expor muito. A gente sabe que tem o segundo jogo em casa, a gente vai decidir em casa, então se puder vencer o jogo, melhor ainda, mas como eu já falei, né, consistente, defensivamente muito equilibrado para a gente conseguir um resultado bom para decidir em casa.
O técnico Lisca deve manter a equipe que derrotou o Guarani no último sábado, com Vanderlei no gol, Léo Matos na direita, a zaga com Hernando e Leandro Castanho e Zeca na esquerda. Bruno Gomes, Galarza e Marquinhos Gabriel no meio e no ataque Léo Jabá, Gabriel Peck e Germancano. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
São Paulo e Vasco, Valdir.
Jogo de muita expectativa. São Paulo levou uma goleada de 5-1 e o Vasco deu uma goleada no Guarani. O detalhe que pode fazer a diferença é o pouco tempo que tem o Lisca de trabalho no Vasco. E o Hernan Crespo já trabalha algum tempo no São Paulo. Um jogo muito equilibrado e hoje o São Paulo e Vasco tem tudo para fazer uma grande partida. E que, evidentemente, alguém pode levar uma vantagem para o jogo da volta, que é quarta-feira.
Logo mais, Valdir, temos também os encontros dos Atléticos, o Paranaense e o Goianiense, e o Atlético Mineiro e Bahia, e Santos e Juazeirense. Previsões?
Olha, Santos, para mim, passa, Atlético Mineiro atropela o Bahia, e eu acho um jogo equilibrado, o jogo dos Atléticos, o Paranaense com o Goiano.
Mas eu dou mais vantagem para o Paranaense.
Pelo momento, mas o Atlético de Goiânia, o goianiense, fez uma bela partida contra o Santos, tem um time arrumado. É um jogo muito, é o mais equilibrado dos jogos de hoje, na minha opinião.
Beleza. Bom, minha gente, chegamos ao final de mais um Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas você tem logo mais, às 18h40, em No Mundo da Bola. O Bate-Bola Nacional volta amanhã, às 12h40. Uma boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.